Este podcast não substitui o treinamento presencial. Apenas serve como uma das fontes de estudo e deve ser avaliado, questionado e comparado periodicamente como qualquer informação, pois tudo evolui na ciência.
Se você faz parte de um podcast chamado Incursion Group e acha que eu sou muito sério, vai chupar um canavial de rola e botar um toniquete no pescoço. Então assine o podcast e compartilhe com seus amigos que hoje é sobre toniquetes.
Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TACMED Podcast, o primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil. E aqui comigo, mais uma vez, Doc Maniglia. Boa noite, Doc. Como está?
Boa noite, Aranha. Estou muito bem. E você? Como que você está?
Tudo tranquilo também. Vamos ver se agora vai, né? Tivemos um problema técnico no podcast passado, mas aí a gente retoma a nossa pauta e agora, sem dúvida nenhuma, com os testes, agora vai dar tudo certo.
Gravamos o quê? Uma hora direto e nada ficou bom, né?
Nada ficou bom, o áudio ficou extremamente baixo, mas eu já descobri o que aconteceu aqui e agora vai.
Então, excelente, Aranha. Vamos conversar hoje. Basicamente, o podcast de hoje e o próximo, que provavelmente vai ser dividido em duas partes, ele vai conversar sobre tudo que você deveria saber sobre o toniquete. Não é tudo sobre o toniquete, mas pelo menos é tudo que você deveria saber.
E antes de a gente começar a nossa pauta aqui, a pergunta é a seguinte: o torniquete no Brasil ainda é um tabu, Doc?
Ah, sem dúvida nenhuma. Bastante, tem vários médicos que não se atualizaram, várias pessoas da área de saúde, enfermeiros, socorristas, que ainda não se atualizaram. Apesar da nova mudança agora do PHTLS, isso vai começar a ficar mais fácil, que o que é um mês, talvez um pouco mais, que saiu a edição em português. Que foi atualizada no passado. Então, agora, acho que gradativamente, de uma forma mais constante, o pessoal vai conseguir se atualizar e vai ficar mais fácil para todo mundo aí poder conversar a mesma língua.
Perfeito, Doc. Então, vamos começar aqui o seguinte. De fato, o que é um torniquete?
Bom, um torniquete é um aparelho de constricção externa para parar o fluxo sanguíneo, tanto o fluxo que vai quanto o fluxo que volta. Para ficar mais fácil entender, é um aparelho que vai apertar os membros, braços e pernas, e vai apertar bastante a ponto que o sangue pare, tanto de ir para o braço, quanto pare de voltar para o corpo.
E para utilizar esse torniquete, Doc, eu tenho que identificar que, de fato, a gente parte de um pressuposto de que há realmente um sangramento massivo, um sangramento significativo, correto?
Correto. É muito difícil no começo, de quem não tem muita experiência, entender o que é um sangramento massivo, o que é um sangramento moderado, o que é um sangramento leve. Porque sangue é sangue, sangue assusta. E a pessoa tende a se assustar e querer fazer, às vezes, mais do que deveria. O que, na maioria dos casos, não é tão ruim. Mas tem algumas dicas que vão te dizer se isso é um sangramento massivo ou não, né? Se esse caso necessita utilização de tourniquet ou não, pelo sangramento em si, né? Não pensando em ambientes estáticos ou questões táticas. Então, o que vai te dizer que se é um sangramento massivo ou não? Primeira coisa é se você vê o uniforme empapado de sangue. Se você vê o policial ou o colega, ou até mesmo a pessoa comum com a roupa empapada de sangue, a perna, o braço, tudo encharcado de sangue, até que você fale o contrário, isso é um sangramento massivo. Tá? Então, principalmente se o tempo de trauma for zero, se você viu o trauma, e você consegue analisar que todo o uniforme dele está empapado dessa região, é um sangramento massivo até que se conte o contrário. Outra coisa é você ter uma poça de sangue embaixo da perna ou do braço. Se existe uma poça de sangue ali, também é um indicativo de um sangramento massivo. Então, até que se fale o contrário, se mostre o contrário o caso, isso é um indicativo de sangramento massivo. E o terceiro caso é realmente uma ferida, que você consegue enxergar a ferida, e está saindo sangue, gorgolejando sangue, saem borbulhões, né? Sai um tanto de sangue, dá uma paradinha, sai um tanto de sangue, dá uma paradinha. Isso é um indicativo, ou se está realmente espirrando sangue, que também acontece. E só lembrar que em alguns casos, você não vai encontrar muito uniforme empapado de sangue, porque os uniformes modernos, eles têm um produto que ele repele água, então ele acaba repelindo sangue também e não encharca. Então, você acaba tendo um ferimento na coxa, por exemplo, E você olha e tem uma poça lá no pé do cara porque escorreu como se fosse um escorregador o sangue até o pé dele. Então, lembrar desse tipo de quesito aí dos uniformes que são hidrofóbicos também.
Explica para a gente o seguinte, a diferença de um torniquete, né, é o nosso tema hoje, mas para o garrote. Eu garanto que muitos dos ouvintes aqui já ouviram a expressão garrote. Então, basicamente, qual seria a diferença de um garrote para um torniquete?
Então, pensando no garrote como um torniquete venoso, assim, ele é aquilo que o enfermeiro faz quando vai pegar o acesso venoso no teu braço. Então, ele vai botar uma agulha no teu braço, vai tirar sangue, vai botar algum medicamento, soro, alguma coisa. Ele vai enfiar uma agulha dentro da sua veia. Esse elástico que ele bota no seu braço, ele faz uma pressão suficiente para que o sangue arterial, que tem mais pressão, que sai do coração e vai para o braço, ele consiga ir, mas o sangue venoso que está voltando do braço, indo em direção ao centro do tórax, ele não consiga voltar. Então, é uma pressão média para que o sangue vá, mas não volte. Isso vai fazer com que tua veia estufe, ela fique mais gorda e ela fique mais fácil para o enfermeiro ou para a enfermeira funcionar e conseguir ter esse acesso venoso. Então, esse seria um garrote ou um torniquete venoso. O torniquete que nós trabalhamos em combate no APH é um torniquete que realmente arterial. Ele tem que apertar tanto as artérias quanto as veias. Ele aperta os dois e não deixa nem ir nem voltar. Então, esse é o torniquete que a gente quer e é diferente desse garrote.
Doc, a gente está falando sobre o torniquete e hoje em dia o torniquete ganhou aí, bastante visibilidade. Mas é uma ferramenta que já é utilizada há muitos e muitos anos, né? Só pode falar um pouquinho sobre esse aspecto histórico do torniquete para a gente?
Se você for pensar que é um instrumento que para sangramento, e a primeira coisa que se faz para parar sangramento intuitivamente é você colocar a mão e fazer pressão, e a pessoa, então vou fazer pressão em toda a volta, vou tentar usar alguma coisa para fazer pressão em toda a volta. É razoavelmente intuitivo de fazer isso. Então isso começou na antiguidade, né? Mas assim, os torniquetes realmente comerciais, torniquetes que foram feitos para isso e torniquetes que foram usados em batalhas, assim, Idade Média, né? 1674, na Batalha de Flandres, foi a primeira batalha que se tem notícia de uso de torniquete, né? Outras guerras, era bem comum para fazer amputação na época também, da antiguidade, porque menos sangue, fica mais fácil o trabalho da pessoa que está fazendo a amputação. Também depois disso teve a Guerra Civil Americana, que guerra dos dois lados, né, o norte contra o sul, e aquela guerra que tinha uma fileira de pessoas na frente de outra fileira de pessoas, uma atirando na outra com um mosquete, e aquele mosquete é um calibre razoável, né, é zero, se não me engano é 0,69 de polegada, e é um pedaço de chumbo que vem voando, e ficavam de frente para o outro, aquele pedaço de chumbo acertava, quando não acertava em tórax e matava, acertava em braços e pernas, eles levavam esse militar ferido para a barraca médica, né? Existia uma barraca de campo, do médico de campo, e esse médico de campo, ele tinha algumas opções. Ele tinha lá, por exemplo, uma fila de 100 pessoas para resolver pernas e braços. O que ele podia fazer? Ou ele podia resolver um, dois bem direitinho, que demorava um tempo para fazer isso, e os outros morriam. Ou ele podia rapidamente amputando braços e pernas, e isso fazia com que ele conseguisse atender mais gente, e menos gente morria nessa fila de espera. Então eles acabavam fazendo isso. Eles amputavam braços e pernas sem pensar duas vezes. Existem relatos e fotos da época de braços, pilhas de braços e pernas ao lado da mesa cirúrgica ali do cirurgião e dos assistentes. Era muito comum isso acontecer, e se você ver fotos dos kits médicos daquela época, tinha o torniquete estava ali no meio, junto com o serrote, junto com uma série de outros instrumentos que eles utilizavam. Então acabavam usando o torniquete também nessa Guerra Civil Americana. Inclusive os oficiais também tinha um kitzinho, torniquete que iam com ele também junto, né? Não era só o médico. Depois disso, Aranha, veio várias guerras, né? Mas a Primeira Guerra Mundial foi muito icônica nisso, porque nós tínhamos um problema. A Primeira Guerra Mundial era aquela guerra de trincheiras, né? Tinha trincheira de um lado, trincheira do outro, entre as duas trincheiras era o que chamava de terra de ninguém, onde eles bombardeavam, atiravam, ficavam tentando um ganhar do outro. E gás mostarda, pé de trincheira, tinha uma série de doenças que aconteciam nessa época também. O que acontecia naquele caso? A linha de trincheira, muitas vezes, era um dia, dois dias longe do hospital de campanha, porque muitas vezes a distância era razoavelmente curta, mas tinha neve, tinha barro, dificuldade, não existia carro de maneira tão fácil naquela época. Então tinha que levar na padiola, levar no ombro, e às vezes demorava tempo para esse militar chegar ao hospital de campanha. Então, no caso, quando o militar era atingido em braço e perna ali na guerra de trincheira, era colocado um torniquete nele e ele ia para o hospital de campanha, mas demorava horas, dias para chegar. E nesse período que ele demorava para chegar, o braço dele, a perna dele, o membro que foi colocado o torniquete, tinha complicações. E os médicos daquela época falaram isso escrito, né?
Sim.
Que mais gente morreu utilizando torniquete do que salvou. Então eles falaram, parem de usar isso, parem de usar o torniquete, que mais gente morreu que salvou, não está valendo a pena utilizar. E isso foi ficando, né? Não se estudou isso, não se analisou isso, o porquê disso, e isso foi acabando ficando nos livros, e esse conhecimento foi passado para frente entre os médicos. Só que daí teve a Guerra do Vietnã, que foi a Guerra dos Helicópteros, e com isso eles conseguiram fazer a evacuação das vítimas de uma maneira mais rápida do campo de batalha. O helicóptero pousava, botava a vítima e levava para o hospital de campanha. Então a evacuação era muito rápida a partir do ferimento, e eles viam que aqueles casos que ele botava um torniquete, que eles falavam que tinha que ser o último caso, só o último caso você bota o torniquete, eles viam que esse paciente não perdia a perna, que ele não tinha lesão por causa do torniquete, e começou a levantar a curiosidade da comunidade médica. Depois disso, com as guerras modernas do Afeganistão e do Iraque, e guerra, você sabe muito bem disso, né, de saltos tecnológicos. Sim. De várias áreas, a gente teve salto tecnológico da área de saúde, principalmente da área pré-hospitalar. A área intra-hospitalar também bastante, mas da área pré-hospitalar muito. E a gente começou a entender uma série de coisas e perceber o quanto o tourniquete é importante. E que todo aquele dano que falava que causava, lá da Primeira Guerra Mundial, era tudo relativo a tempo de evacuação. Não tinha relação ao torniquete. Botar o torniquete não é sinônimo de perder a perna, não era isso. Mas botar o torniquete e ficar muitas horas, né, dias, aí sim. E eles começaram a ver que se a gente colocasse o torniquete de uma forma de tempo razoável, a gente tinha um benefício muito grande de salvar várias vidas e o risco era mínimo. Então essas guerras foram muito importantes para isso, né? Daí nós estamos falando ali no final dos anos 90, né? Começo dos anos 2000, e isso obviamente veio para o meio civil, né? Essas informações, e principalmente para nós do meio policial, em que hoje em dia a atividade policial moderna, se atuar sem um torniquete, é uma coisa muito não recomendada. Coisa que digamos, há 8 anos atrás, talvez um pouco mais, você via algum policial com torniquete e os próprios colegas tiravam sarro dele, né? Perguntando o que era aquilo, o que queria fazer com aquilo. Hoje em dia, a grande maioria dos policiais conhecem, entendem e sabem da importância que aquilo vai fazer ele voltar vivo para casa.
Hoje já pode-se dizer, Doc, inclusive, que é um item até obrigatório, né? Ele ganha o IFEC dele e o torniquete já está lá também, né? Como um dos itens principais, inclusive, né?
É, com certeza é o item principal do teu IFEC, que é o teu torniquete, por ser facilmente aplicável, a auto-aplicação é muito fácil e muito intuitiva, e que é o primeiro item que você tem que comprar para o teu IFEC, sem dúvida nenhuma, é o torniquete.
Para a gente identificar, assim, quando deve ser colocado o torniquete, né? Quando existe um sangramento massivo que a gente não consegue controlar através de pressão externa nos membros, esse seria um critério fortíssimo para a utilização da ferramenta, né?
Sem dúvida nenhuma. Se você está no pré-hospitalar, e tudo que a gente vai falar aqui, estamos falando de pré-hospitalar, e você tem um sangramento, a primeira coisa que você deve fazer é fazer pressão externa. Não porque pressão externa não é uma manobra que vai ter muita efetividade, não vai ter. Mas é uma manobra que, para quem não tem experiência, consegue dividir águas se coloca ou não torniquete. Então, se você faz uma compressão externa com a mão e consegue parar aquele sangramento, Não necessariamente você precisa botar tourniquete, né? Mas se você faz essa compressão externa e você não consegue parar, aí você vai ter que, obviamente, usar o tourniquete. Então, ele é uma manobra que é de fácil entendimento para quem está começando, se aquilo é um sangramento massivo ou não, né? Isso pensando em simplesmente aplicação do tourniquete, de novo, sem botar um ambiente tático nessa história. Porque muitas vezes, taticamente, a gente bota o tourniquete mesmo em sangramentos mínimos que necessariamente não precisariam, porque a gente não vai ter tempo de fazer a compressão local, ou taticamente não vai ser possível fazer essa compressão e levar o paciente com essa compressão. E muitas vezes a gente não tem como analisar se precisa ou não botar o tourniquete, então na dúvida a gente sempre coloca o tourniquete.
E preferencialmente no caso concreto, Doc, o policial ele utilizaria o torniquete do colega ferido ou ele utilizaria o próprio torniquete no atendimento desse colega policial ferido?
Bom, o ideal é sempre que você. O ideal nem sempre é factível, mas o ideal é sempre que você utilize o tourniquete do colega nele mesmo. Você pega o tourniquete do kit dele e aplique no colega. Por quê? Porque teoricamente você pode ter um novo confronto e você pode ser baleado e muitas vezes ninguém vem te ajudar. Então, um dos princípios básicos do APH é que você se atenda sem precisar de ninguém. Por isso que o kit individual está com você. E está de fácil acesso que você consiga pegar. Porque você não pode depender de ninguém para se salvar. Se alguém vier, excelente, é lucro. Mas você não pode depender de ninguém. Então, caso você fosse baleado nessa evacuação desse colega, você teria o seu tourniquete para aplicar em você. Isso na teoria. E isso em unidades que são bem padronizadas, são uniformes, porque normalmente o que acontece? Nem todos têm tourniquete. Tem gente que tem tourniquete falso, né, que você vai pegar do cara e já aconteceu casos aqui no Brasil disso, dele pegar tourniquete falso do colega, aplicar e quebrar, ele tem que pegar o dele que ele sabe que é original e não vai ter esse problema. Muitas vezes você vai abrir o IFAQ do policial, do militar, tem lá paçoquinha, tem bala, tem chocolate, não acha nada da parte médica, né? E isso faz você o quê? Perder tempo e a pessoa está sangrando. E na atividade policial, é muito difícil você ter um segundo confronto evacuando o seu colega. Pode acontecer? Claro que pode. Mas a chance é muito baixa. Então, entre essa chance baixa de você ter um segundo confronto e ele, colega, perder muito sangue, você perdendo tempo ou de um tourniquete que quebrou e não funcionou, ou de não achar o tourniquete onde está no colega, porque ele não está posicionado no mesmo lugar igual todo mundo, ou ele não ter, então é mais fácil você botar o seu nele. Que rapidamente você controla o sangramento e evacua ele. Então, na prática, a gente acaba usando o teu tourniquete que você sabe que está na validade, você sabe que é original, no colega e depois você cobra dele esse tourniquete, né? Com certeza ele vai te pagar como o maior brasileiro do mundo.
Ô, Doc, e sobre a questão dos locais que podem ser colocados os torniquetes, né? A gente sabe que tem os torniquetes de combate, mas também existem outros torniquetes juncionais e abdominais. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso?
Bom, os tourniquetes, existem tourniquetes de membro, né, braços e pernas, que você pode botar. Esses tourniquetes vão parar a circulação do sangue, tanto o sangue que vai e que volta, em braços e pernas. Mas essa área que junta o braço e perna ao corpo, que é o ombro, axila e essa região da pelve ali, da cintura, e essa região é uma região que. Do quadril, né? Desculpa. Essa região é uma região que você tem que preencher ferida e muitas vezes usar um tourniquete juncional, um tourniquete que vai aplicar pressão direta ali em cima da ferida que você preencheu com uma gaze. E isso é importante porque essas feridas elas tendem a sangrar bastante e a compressão dela não é tão fácil e às vezes precisa ficar comprimido o tempo inteiro. Então, esse é um tourniquete juncional. E existe um tourniquete abdominal, um tourniquete que se usa na parte abdominal baixa. Que vai parar um sangramento de abdômen ali embaixo e das pernas com um só tourniquete. Só que esse tourniquete ele tem que ser colocado só por meia hora, mais que meia hora ele começa a ter danos mais severos na pessoa. Então essa compressão abdominal é um pouco danosa, então o tempo dele é mais curto.
A portabilidade também desses dois torniquetes, ele complica um pouco, né? Tanto do juncional quanto do abdominal, né, Doc?
Sim, eles são grandes, são caros. Então é difícil um policial tradicional levar ele no IFAQ, porque não entra. Isso fica mais relegado a socorristas táticos, a policiais de APH avançados que consigam ter uma mochila para levar isso.
E sabendo que existe torniquete utilizado no ambiente intra-hospitalar para cirurgias, basicamente, quantos tipos de torniquete existem no mercado, Doc?
O torniquete é feito para aquele ambiente que você vai utilizar e como você vai utilizar aquilo. Existem os torniquetes táticos nossos, eles são mecânicos, né? Eles têm alguns elásticos, mas eles basicamente são mecânicos. E o que eles fazem? É uma fita de poliamida e uma haste de torção. Então, mecanicamente, você vai usar essa haste de torção para enrolar essa fita, e essa fita vai comprimindo o membro. Também existem catracas que você pode usar, catracas rotacionais ou catracas estilo aquelas de sapato de snowboard, essas coisas, porque elas ajudam também a diminuir o tamanho dessa fita, o que funciona bem também. Então, esses mecânicos de haste de torção e catraca são esses. Existem os elásticos, que são fitas elásticas que vão comprimir o membro. Basicamente, no mercado são duas. Existe uma chamada RETS, que é uma fita elástica bem fininha. Ela é muito ruim, ela não controla sangramento adequadamente, ela foi reprovada por causa disso, né? 60% das vezes que ela controla o seu sangramento, isso é muito baixo. Você tem que ter um controle de sangramento acima de 90% para ser adequado. Então, ela não passou por causa disso. E existe a SWAT, que é uma banda elástica mais larga, que ela controla sangramento excepcionalmente bem. O problema dela é que a autoaplicação é difícil. Ela acabou não passando também no comitê, na avaliação, pela autoaplicação ser mais complexa que os outros torniquetes.
O RATS, inclusive, tem uns vídeos que é utilizado, salvo engano, é o Doppler, né? Para poder justamente mensurar se ele está conseguindo fazer essa oclusão com uma porcentagem boa, mas ele não passa nesse teste, né, Doc?
Não, é feito com Doppler mesmo. E o RATS, ele funciona bem para braço, porque braço é fácil controlar sangramento. O braço não tem uma quantidade de musculatura e um vaso tão grande assim. A perna, sim, a perna é difícil controlar. O torniquete bom se prova controlando o sangramento em perna, não em braço. Então, nós temos que avaliar que tipo que é para poder utilizar. Mas existe tipos, por exemplo, que a gente usa no hospital, tipo que a gente usa em ambulância, que são pneumáticos, que é igual aqueles Figmo, sabe aquele aparelho que o médico usa, sim, no teu braço para medir pressão? Funciona exatamente igual, é uma bolsa de ar que você com uma perinha vai apertando essa pera, ela vai jogando ar dentro dessa bolsa que é elástica e ela vai pressionando o braço a ponto que para o sangramento, tanto o sangue que vai quanto o sangue que volta. Ele é muito bom porque ele é largo, quanto mais largo melhor, né? Menos pressão tem que fazer e mais o vaso e os nervos que passam ali vão ficar saudáveis por mais tempo. E ele tem a grande vantagem de você botar exatamente a pressão que você precisa, né? Ele é mais preciso. Já os de haste você tem que torcer até que pare o sangramento, mas muitas vezes você torce mais do que o necessário, mas isso não é ruim, tá? Mas a longo prazo pode ser. Então esses pneumáticos, mas eles são muito grandes, então você não consegue carregar muitas vezes no IFEC, então eles ficam relegados à ambulância, ao hospital, porque fica mais fáceis, e eles também, por ser uma bolsa de borracha, o policial pode romper essa pera, pode romper furar essa borracha, e ele perdeu o torniquete por pouca coisa.
E se a gente for falar, Doc, sobre tempo de utilização do torniquete, né, da implantação desse torniquete na vítima, tempos de segurança, qual seria um tempo razoável de segurança?
Não, excelente. O tempo de segurança vai depender muito do paciente, do tipo do torniquete que você coloca, tanto a largura dele quanto a pressão que você aplica, também a temperatura que está lá fora, se tiver um tempo muito frio, isso ajuda a salvar o membro. Então, varia muito de caso para caso. Mas a gente tem que chegar em alguma marca de horário para que fique mais fácil da pessoa entender quanto tempo ela pode botar ou não. Então, um tempo de segurança excelente são 2 horas. A partir do momento que você botou o torniquete, você tem 2 horas para chegar com esse paciente no hospital. É um tempo de segurança bem bom para a área urbana. A pessoa consegue chegar no hospital. Dá tempo de você botar o torniquete, parar no McDonald's, comer o número 1 com batata grande e daí levar ele para o hospital. Então, é um tempo bem longo.
E isso independe da idade. Pode ser adulto jovem ou um idoso, alguma coisa do gênero. Esse tempo, ele abarcaria basicamente todo mundo, né?
Isso. Esse é um tempo de segurança que é um tempo que a gente tem muita gordura para queimar nesse tempo de segurança. Então, mesmo pegando pessoas que seriam mais complexas para tratar, esse tempo ele ainda consegue abraçar todo mundo.
E vamos supor que a gente, Murphy caminha conosco nesse atendimento e aí, por algum motivo, a gente passou dessas 2 horas. Então, de 2 a 4 horas, o que que poderia acontecer aí se esse atendimento demorasse em torno de 2 a 4 horas?
Bom, a partir do momento que você botou o tourniquete, você cortou o suprimento de sanguíneo que vem oxigênio. A partir daí, o membro começa a morrer, né? Mas ele consegue ser viável, consegue não ter problemas por um bom tempo. Então, até 2 horas, bem tranquilo, a chance de você ter qualquer tipo de problema é extremamente baixa, tá? A gente não fala que não existe, porque em medicina não dá para falar isso, né? A gente nunca fala nunca e a gente nunca fala sempre, né? Nunca falar nunca é bom, né? Mas seria isso.
O ouvinte entendeu, o ouvinte entendeu.
Eu fui redundante, mas ok. E a questão de 2 a 4 horas, tem um certo risco pequeno dessa lesão de nervo e vaso acontecer. Mas é uma chance muito pequena, mas conforme o horário vai passando, essa chance vai aumentando. Então, de 2 a 4 horas, você pode acontecer uma lesão temporária, né? Que depois que tirar o tourniquete, essa sensação do nervo machucado, que daí você vai sentir o quê? Ah, formigamento na perna, não vai sentir alguns dedos, alguma coisa assim, isso volta, né? Volta depois de alguns dias, algumas semanas, volta ao normal. Então a gente chama isso de lesão temporária. Se você passar de 4 horas aí, chegar a 4 ou 6 horas, você já começa a ter risco de ter lesão permanente. Essa sensação de formigamento, essa sensação de não sentir alguma área, da perna ou da mão, pode ser permanente para o resto da vida. É, mas é uma chance pequena que também vai aumentando conforme as horas vão passando. E acima de 6 horas, aí 5 para 5 e meia, 5 horas e meia para 6 horas, a gente nunca retira o tourniquete em campo, porque a perna, lembra que eu falei que a perna estava morrendo, então ela vai produzir uma série de enzimas, uma série de substâncias que podem causar a morte do paciente se você tirar isso em campo depois de 5, 6 horas. Então, passou de 5, 6 horas, a gente nunca faz a reversão, se faz em hospital, para daí conseguir estabilizar o paciente lá e fazer essa reversão em hospital.
Perfeito. E a pergunta, que não quer calar, Doc, o torniquete, a aplicação do torniquete para a vítima vai doer?
Dói, dói bastante. Se não dói, tá errado. Se você aplicou e o tourniquete não tá doendo, não tá certo, tá? O tourniquete realmente dói, mas ele é o que vai te livrar da morte, né? Melhor perder uma perna, vamos dizer que você não consiga chegar no hospital a tempo, você demora 12 horas, 24 horas para chegar no hospital, melhor perder a perna do que realmente morrer por sangramento. E tem casos reais de pessoas que colocaram tourniquete e ficaram 16 horas com tourniquete e mesmo assim não sofreram nem lesões temporárias, quer dizer, permanentes, né? E então, mas daí porque ele sabia utilizar o tourniquete bem, ele fez um tourniquete largo, né? O tempo estava frio, então tem uma série de coisas que ajudou a salvar esse caso específico. Mas foi um caso de 16 horas com uso de tourniquete.
Por falar sobre essa questão de utilização do torniquete, Doc, vamos definir aqui alguns métodos, alguns modos de utilização desse torniquete. Vamos começar com o torniquete que a gente chama de emergencial, que a gente brinca nas aulas, que é o torniquete AA, que é o alto e apertado. Por que ele tem essa característica de ser aplicado na vítima alto e apertado?
Bom, o tourniquete emergencial, a própria palavra fala, é uma emergência. Muitas vezes, no contexto tático, nós estamos numa área quente e a gente não quer perder tempo de duas coisas. Eu não quero perder tempo analisando e para aplicar o tourniquete. Se eu estou numa área quente, eu posso ser baleado ainda. E eu não quero perder tempo porque tempo é sangue. Então, quanto mais tempo eu perco aplicando, avaliando, esperando, mais tempo, mais sangue esse paciente perde. E ele vai ter uma recuperação muito pior no hospital. Então, nós temos que ser muito rápidos nisso. Ele pode até não morrer na hora, mas a quantidade de sangue que ele perder pode ser decisivo para ele sobreviver no hospital ou não, tá? Então, o emergencial é um tourniquete que você vai colocar o mais alto que você conseguir naquele membro, no braço, na perna, né? O mais alto, no braço nós estamos falando da região da axila, né? O mais próximo da axila, e na perna, a região mais próxima da virilha, e apertado. E a gente bota geralmente em cima da roupa. A gente só avalia se não tem caneta, se não tem a faca, canivete é comum ter. Então a gente só avalia se não tem isso. Se não tiver isso, você coloca por cima da roupa mesmo, o mais alto e apertado que você conseguir. Calma aí que a surda aqui acordou e tá querendo subir no meu colo. A surda, a gente brinca que é surda. O nome dela também não é terrorista, mas a gente chama de terrorista. É um Blue Heeler que eu tenho, uma fêmea, que ela veio surda, ela nasceu surda. E ela tá aqui na gravação aqui fazendo bagunça aqui e me lambendo.
Doc, isso que você comentou é interessante, sobre a questão do alto e apertado e por cima da roupa, e aí você traz aí a questão de caneta, celular, lâmina. Isso é uma forma do próprio policial avaliar se vale a pena sair com esses itens no bolso antes, por exemplo, de uma missão.
Sem dúvida. Um dos procedimentos é não tentar usar nada nesse bolso lateral frontal aqui, né? Alto. A gente tende a deixar muitas coisas no bolso cargo do uniforme, porque ali não atrapalha nada, fica mais fácil. Então, até coldres de perna às vezes atrapalham a colocação do tourniquete também. A gente tende a não usar esse tipo de coldre. E quando você fala nesse emergencial, Aranha, na questão do alto e apertado, por que a gente coloca alto e apertado? Ele tem uma lógica atrás disso, né? O alto a gente coloca porque se eu botar no, na raiz da coxa, mais próximo ali da virilha, qualquer lesão que eu tenha abaixo disso, ele vai fechar, né? Então, não importa se eu tenho uma, duas lesões, e muitas vezes na questão tática nós estamos no escuro, você está com nervoso, acabou de passar por um tiroteio, você tem toda a questão de não conseguir enxergar direito, de avaliar, e o uniforme está encharcado, está empapado de sangue. Então, em vez de avaliar onde está o ferimento, na perna, é muito mais fácil você colocar por cima da roupa, alto e apertado, e apertar até o máximo que você conseguir. O alto, porque você pega qualquer ferimento ali embaixo, não importa que é um, que é dois, quantos são. E o apertado, porque na questão tática, você não consegue saber se parou o sangramento, porque o ideal é que você coloque o tourniquet e aperte até que você vê que o sangramento parou, né? Que o sangramento parou e que você perdeu o pulso distal, o pulso no pé ou o pulso na mão ali, no punho. Mas você fazer isso em combate, você fazer isso com estresse é muito difícil, ainda mais porque a roupa do paciente vai estar em cima, então você não vai saber se parou de sangrar ou não, que a roupa vai estar tudo em cima, empapada de sangue. Então, o ideal é que você aperte o máximo que você conseguir, você tenha certeza que aquilo parou. Por isso que é alto e apertado. Mais alto e o mais apertado que você conseguir. Ah, mas se eu apertar excessivamente, não tem problema. Se você levar ele até 2 horas para o centro cirúrgico, para o hospital, você está excelente, você está muito seguro. Então, depois você pode até analisar mais tarde, fazer algumas manobras, mas no momento do vamos ver, no momento do estresse, bota por cima da roupa, bota alto, aperta o máximo que você conseguir. É isso que tem que fazer.
Esse seria o tourniquet emergencial. E o tourniquet deliberado, que é colocado de 2 a 3 polegadas acima do ferimento. O que é o deliberado?
O deliberado seria o tourniquet tradicional, o tourniquet que funcionaria melhor, digamos assim. Porque você conta ali 4 dedos acima da ferida, colocaria o tourniquet e ali teria possivelmente uma artéria menor, mais fácil, menos musculatura que você conseguiria controlar de uma forma melhor, com menos pressão. E você teria, se, por exemplo, se você tivesse um ferimento na perna, você não precisaria botar um tourniquet lá em cima, que pegaria coxa e perna, você pegaria só a perna. Mas ele tem alguns problemas taticamente para a gente, né? Apesar dele teoricamente ser o melhor para ser utilizado, desde que você consiga enxergar a ferida. Taticamente complexo, porque primeiro é difícil assim, enxergar a ferida, seja no braço, seja na perna. A pessoa está com uniforme de manga comprida, de calça, e você não consegue saber exatamente. Se perder tempo para analisar onde está a ferida, é o tempo que ele está sangrando, não é legal. Então, a gente bota emergencial. Então, esse já é um ponto para o emergencial em área quente. Outra coisa é se você botar no joelho. Se você botou, teve um ferimento na perna, eu contei 4 dedos acima e deu exatamente no joelho. Eu botar um tourniquete no joelho é ruim, porque existe uma grande chance de falha. E mesmo em lesões, às vezes tem lesões ósseas que se estendem um pouco acima da ferida. E às vezes um tiro que pegou, você vê uma ferida ali, mas quebrou o osso, e quebrou o osso um pouco mais acima. E quando você bota o tourniquete 4 dedos acima, você ainda pegou nesse osso fraturado, você não tem um osso íntegro embaixo para fazer compressão contra esse osso para que consiga parar o sangramento, parar esse sangramento dessa artéria. Então, acaba que esses erros de aplicação deliberado fazem a gente não escolher ele em combate, escolher o emergencial, que o emergencial não tem muito erro. Se eu botou alto e apertado, está resolvido. Então, você tende a ser mais simples e ainda mais numa situação de estresse, que você tem um milhão de outras coisas para analisar. Então, um tourniquet de colocação simples e fácil para a gente é o melhor.
No caso do deliberado, Doc, em segmento aí, por exemplo, com o antebraço, que eu tenho dois ossos ali, o rádio e a ulna, esse torniquete é funcional? Ele funciona em dois ossos ou não funciona?
Funciona assim, isso é um mito era um conhecimento científico que tinha antes, né, que isso aí já foi superado, não necessariamente um mito, que a gente achava que por ter dois ossos ali no braço e na perna, a artéria poderia passar no meio e você ter dificuldade de fazer a compressão e não funcionar o tourniquet. Mas já foi mostrado desde 2008 com trabalhos que ali o tourniquet funciona tão bem ou até melhor que o tourniquet alto e apertado emergencial. Mas em combate a gente sempre parte para o alto e apertado, que é o tourniquete que funciona sempre para a gente em combate.
E, Doc, pode acontecer desse ferimento, mesmo com a utilização de um torniquete alto e apertado, ainda assim haver a necessidade da utilização de mais um torniquete para cessar esse sangramento?
Sim, muitas vezes quando a pessoa tem uma perna muito grossa, um braço muito grosso, assim, uma pessoa muito musculosa ou muito grande, você precisa usar dois tourniquetes, né? A gente coloca esse tourniquete, esse segundo tourniquete, se for um deliberado, né, que você tem espaço acima dele, você bota acima dele, né, mas sempre junto, sempre os tourniquetes se beijando, né? Mas se você botou um emergencial, você não tem mais espaço acima, que você botou mais alto que dava. Então, daí nesse caso, você tem que botar abaixo, mas também se beijando, um tourniquete encostando no outro, as bordas se encostando, para que você aumente a área de compressão. E você aperta esse segundo tourniquete, esse a gente chama de tourniquete duplo. E muitas vezes você precisa fazer um triplo. Teve caso no, nas guerras do Iraque e Afeganistão que tiveram que usar um quádruplo, usar quatro tourniquetes, porque o braço, a perna, no caso, a perna da pessoa era muito grande.
E esse torniquete que foi feito a utilização auto-apertado, essa vítima está sendo levada para o hospital e de repente o atendente percebe que volta a sangrar aquele membro onde o torniquete foi colocado alto e apertado. Isso pode acontecer, Doc?
Pode acontecer em qualquer um dos tourniquetes, tanto no auto apertado quanto no deliberado. E acontece, depois de 10 a 12 minutos, existe uma tendência de acontecer um novo sangramento nesses tourniquetes que não são elásticos, no tourniquete de haste, esse como o CAT, como o Soft, né, o SAN. Por quê? Quando você faz uma pressão muito grande na perna, e você aperta, 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 aperta aquilo, 70% da gente é feito de água, né? E quando você aperta essa musculatura, essas células, essa água ali dentro, embaixo do tourniquete, ela tende a, com a pressão, escapar e ir para uma área ali de menos pressão. E isso vai fazer com que afrouxe o tourniquete. Não que o tecido se afrouxou, mas a perna, digamos assim, diminuiu, ficou mais fina por causa dessa pressão. E isso pode fazer ressangrar. Então você tem que sempre estar atento. E sempre olhar, a cada 3 minutos, pelo menos, fazer uma reavaliação do teu paciente, se está sangrando de novo, e cuidar que depois de 10, 12 minutos existe essa tendência de sangrar nos tourniquetes de tecido, né, mecânicos, de haste ou de catraca. O que não acontece com tourniquete que é elástico. Tourniquete que é banda elástica, como o SWAT, ele se reacomoda, como ele é elástico, né, ele se reacomoda e essa diminuição, digamos assim, da perna, ele vai se acomodar e não vai fazer com que sangre novamente. Então, essa é uma das vantagens do tourniquete elástico.
Então, vale só ressaltar a importância da reavaliação dessa vítima até entregar ela no intra-hospitalar, né, Doc?
Sem dúvida nenhuma. A vítima é responsabilidade tua, do momento que você atendeu ela, até que você entregou para alguém de uma competência maior, no caso, o hospital, né? Então, até lá, você tem que ficar cuidando dela. O seu trabalho não acaba quando você botou um tourniquete ou fez o resto do atendimento. Teu trabalho vai só acabar quando você entregar esse paciente na mão de um médico num hospital de referência.
Doc, nós falamos sobre alguns modos de utilização do torniquete. Vamos agora falar sobre as manobras. O que seria a manobra de reversão desse torniquete?
Bom, a gente conversou que muito tempo de tourniquete não é uma boa ideia, né? Você pode ter lesões, muitas horas de tourniquete. Então, se você, numa evacuação, passou de 2 horas, né? Ou você percebeu que vai passar de 2 horas, ó, ninguém vai conseguir vir buscar a gente, já foi 1 hora e provavelmente eles vão chegar só daqui mais tempo, só amanhã. Então não é uma boa ideia ficar com esse tourniquete, porque essa pessoa vai perder essa perna. Então nós temos que reverter esse tourniquete para alguma coisa que continue controlando o sangramento, né, mas que seja menos danoso que o tourniquete, porque nós vamos passar dessas 2 horas de segurança. Então, a gente faz uma manobra de reversão, que é simplesmente retirar o tourniquete em campo. Né? Não tá, não tô dentro de um hospital, eu estou em campo, estou em qualquer lugar, e vou atrasar para chegar no hospital. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou preencher a ferida, essa ferida que teve desse trauma penetrante, né? Esse tiro, o que for. Vou preencher com gaze, vou segurar, e aquele tourniquete que eu botei alto apertado, aquele que funcionou e segurou o sangramento, eu vou gradativamente, lentamente soltando ele para que o sangue volte a vazar e sair pela ferida, onde vai ter aquela gaze, e essa gaze vai começar a segurar o sangue ali, fazer uma barreira para que dê tempo da coagulação formar nesse vaso rompido. E você vai soltando gradativamente o tourniquete até que essa coagulação faça. Esse trabalho demora 10 minutos para fazer isso. Então, é soltar bem devagarzinho mesmo e fazendo pressão com a mão na ferida junto com a gaze para que gradativamente esse coágulo seja formado. Mas a gente nunca tira o tourniquete do braço. Você afrouxa ele, mas ele fica posicionado no braço frouxo mesmo. Porque se por algum motivo você deslocar a vítima e voltar a sangrar, acontecer qualquer coisa e voltar a sangrar, ou esse procedimento não foi adequado, você fez e não parou o sangramento, você fecha a torneira de novo no tourniquete que está posicionado e é isso. Infelizmente, se não deu certo, vai ter que deixar o tourniquete e melhor que perca o membro do que perca a vida.
E a quantas vezes eu poderia fazer essa manobra, Doc? Qual seria o critério de eu utilizar essa manobra? Tentar uma vez ou tentar duas? Como é que eu consigo avaliar isso aí?
Bom, tem alguns casos que você não deve tentar essa manobra, né? Por exemplo, se um paciente é amputado, perdeu a perna, perdeu o braço, você botou um tourniquete, não tem por que você tentar reverter, porque ele já perdeu o braço e a perna, não vai ter mais dano do que já teve ali. Outra coisa é quando você não tem condições de monitorar o paciente. Você vai fazer essa reversão e você não consegue monitorar porque você tem que fazer alguma outra coisa, você está entretido no combate, você está entretido, né, em algum outro evacuação que você vai ter que deixar o paciente ali. Não é uma boa ideia sem ele estar com ninguém supervisionando ele. E a terceira situação é quando o paciente entra em choque. O paciente está chocado, o paciente perdeu muito sangue, que ele entrou numa coisa que se chama choque hipovolêmico, um choque por falta de sangue. Como que você sabe que uma pessoa entrou em choque assim? Você vê que o paciente está com aquela pele úmida, pegajosa, ele está frio, está pálido, né? A gente brinca que é a pele de advogado, né? A pele de cobra. Então, aquela pele de cobra, se ele está com aquela pele assim, mas a pele de cobra é seca, né? Mas se ele está úmida, pegajosa ali, e ele está frio, igual aquelas pessoas que baixam pressão mesmo, que desmaiam, que ficam sudoreicas, ficam suando e pálidas, brancas e frias, e se a pessoa tiver um ferimento penetrante, perdeu o sangue e está assim, é porque ela entrou nesse choque. Daí a gente não tenta essa reversão em campo, porque existe a chance dele perder mais sangue nessa tentativa e acelerar a morte dele, né? Então a gente tenta, o que nós estamos trabalhando no APH é atrasar a morte dele, né, para que ele consiga chegar no hospital e consiga ser salvo lá, porque nada que você vai fazer no APH vai salvar a vida dele de uma forma definitiva. Simplesmente você vai atrasar a morte dele para que a gente consiga entregar no hospital e lá eles consigam resolver aquilo que precisa ser resolvido com o cirurgião.
Eu tentei fazer essa reversão, não tive sucesso, mas eu tenho em mãos um outro torniquete e eu gostaria de preservar o máximo membro desse paciente. Existe uma outra manobra que eu possa utilizar, Doc?
Existe. Você tentou fazer a reversão, não deu certo, o paciente não está em choque, o paciente perdeu pouco sangue nessa história toda. Você pode tentar fazer um controle de danos, né? Então você pode fazer o que a gente chama de aproximação. Você botou um tourniquete alto e apertado, né? E você vai fazer uma manobra de aproximar um segundo tourniquete próximo da ferida. Você vai fazer um deliberado, mas mantendo esse primeiro que foi emergencial. Porque se acontecer de passar de muitas horas e ele perder a perna, ele vai perder menos perna do que a perna toda usando um emergencial. Então, isso a gente chama de contenção de danos. Então, você bota esse tourniquete 4 dedos da ferida, que não seja numa área juncional, não seja numa articulação, e você aperta. E daí você solta o tourniquete emergencial e vê se o tourniquete deliberado, esse 4 dedos acima da ferida, vai bancar. Se ele bancar e não sangrar, ótimo, mas o tourniquete emergencial continua ali na perna, não apertado, frouxo, mas continua posicionado, porque se o tourniquete deliberado não funcionar, nós vamos apertar o emergencial de novo, porque a gente sabia que esse estava funcionando.
E, a grosso modo, a medida de avaliação pode ser exatamente a mesma que foi utilizada no reversão, né? Se ele estiver em choque, eu não faria isso.
Sem dúvida nenhuma.
Ok. E agora a gente vai entrar, Doc, num tema. Vamos começar os temas polêmicos aqui, hein? Torniquete improvisado. Eu não tenho torniquete, não comprei, achei que era besteira, confiei no meu paracorde com uma caneta Bic. E aí eu falei, agora eu vou fazer um torniquete improvisado. Qual é a chance disso dar certo, Doc?
Puta merda.
Vou substituir o paracorde pelo cinto de couro que vai na missa ao domingo. Já melhorou ou não?
Puta, piorou mais. Brincadeiras à parte, gente, o torniquete improvisado, a chance de falha é muito grande, muito grande. A chance de falha é um torniquete de pessoas que têm experiência e usem um torniquete fazendo uma haste de torção, a chance de falha é 40%. Se você não usa haste de torção e você não tem experiência, a tua chance de falha é próximo de 100%. Então, não adianta você querer improvisar, porque improvisar você vai ter um problema muito sério, que muitas vezes você vai ter que improvisar não no colega. Você está pensando assim, ah, vou fazer no colega improvisado, vou pegar qualquer coisa e faço nele. Mas você não tem que pensar no colega, você tem que pensar em você. Se você estiver sozinho, você for baleado, você vai achar alguma coisa na hora para improvisar, para fazer em você? Olha o tanto de tempo que você vai perder, o tanto de sangue que vai se esvair de você, porque dentro de 1 a 3 minutos você apaga num sangramento de femoral. Então você tem que entender que você tem pouquíssimo tempo e um tourniquet que é feito para isso, um tourniquet comercial, ele vai te acelerar muito mais esse processo de colocar e parar o seu sangue rápido e você não vai apagar e vai continuar sangrando e morrer por causa disso. Então tentar improvisar um tourniquet pensando em você atirador ou pensando em você que seja da segurança pública é uma falta de preparo absurda de você, tá? Ah, eu vou improvisar? A gente improvisa quando a gente não tem, tá? Quando a gente não tem o tourniquet na hora. Mas você não se preparar antes é uma falta de habilidade sua como portador de arma. Você tem que ter um tourniquet.
Então, a linha de raciocínio, Doc, isso é extremamente importante, né? Não é cogitar a hipótese, mas e se eu não tiver? Na verdade, ele tem que cogitar o seguinte: caso exista a necessidade de eu ter um torniquete, eu já tenho que estar com esse torniquete em mãos, né?
Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que muitas vezes R$ 200 para certas pessoas atrapalha o orçamento familiar bastante. Mas enquanto o governo não cede isso para os policiais, você não pode esperar, né? Porque a tua vida não vai esperar. A tua família perder você é um custo muito grande para eles, né? Não só financeiro, mas estou falando emocional. A sua unidade perder você é um custo emocional muito grande. A sociedade perder você é um profissional preparado. Por causa de um simples tourniquet, é uma perda absurda, que não dá para a gente comentar o tanto que vai fazer com as pessoas que ficam para trás sofram por causa disso. Então, economize R$ 200, nem né, que demore alguns meses, economize para comprar um tourniquet, não dependa da instituição, do governo para te dar, cobre deles, mas não dependa deles.
É isso aí, então, torniquete improvisado, nem pensar. Doc, e falando sobre torniquete agora homologado, né, as pessoas ouvem muito falar sobre um comitê, que existe um comitê que homologa os torniquetes. O que é esse comitê do TC3? O que que ele faz? Por que que ele homologa alguns torniquetes e outros não? Como é que isso funciona?
O comitê do TC3 é um comitê formado é multidisciplinar, né? Não tem só médicos, tem operadores, tem socorristas, tem várias pessoas que é do Departamento de Defesa americano, que eles vão determinar uma série de coisas. Tanto eles fizeram o protocolo de guerra, o TC3, mesmo em 96 lá, e continuam atualizando todos os anos, quanto esse comitê analisa alguns produtos para saber se são viáveis de utilização ou não, se eles funcionam bem o suficiente para ser utilizado por nós. E eles dão daí a certificação, a aprovação deles. Então, é uma certificação obrigatória? Não, mas é uma certificação importante, porque eles fizeram uma série de testes e se a gente confia neles, essa certificação é interessante para saber que os testes que eles fizeram, a gente sabe que foram fiéis, foram testes bons, e que levam a gente a ter um produto que vai ser adequado na hora que a gente precisar usar.
Então eles fazem alguns testes, inclusive eles fazem recomendações ao fabricante de algum ponto que exista necessidade de melhora, né, Doc?
Sem dúvida nenhuma. Né? Eles analisam todo o produto, aprovam para o uso de todos, ou eles recomendam melhorias. Então, o comitê, os testes são muito adequados. Obviamente não são perfeitos, né? Dentro da possibilidade que são feitos, eles são muito adequados. Mas isso não quer dizer que só esses tourniquets funcionam, né? Porque existem tourniquetes que passaram pelo comitê e foram aprovados, que são esses que são aprovados hoje em dia. Existem tourniquetes que passaram pelo comitê e foram reprovados, como o caso do RATS, né, que não oclui bem, como o caso do SWAT, que não consegue, que a autoaplicação é difícil, apesar de ele ocluir bem a autoaplicação dele é difícil. Então, são reprovados por alguns detalhes diferentes uns dos outros. E tem tourniquetes que não nem foram submetidos à avaliação, né? Como é o caso do Recon, que é um tourniquete que não foi submetido à avaliação do comitê, mas aparentemente ele é um tourniquete bom.
Então, se a gente pudesse listar para os nossos ouvintes aqui, eu vou falar alguns tourniquetes que são homologados aqui pelo comitê do TC3, que é o CAT geração 7, o CAT geração 6, que provavelmente vocês não vão encontrar mais no mercado pelo tempo de lançamento, né? Então, hoje, basicamente, o geração 7 é que vocês vão encontrar. Existe o RMT, que é um tourniquete de catraca, que foi homologado no ano passado. Existe o SAM, que é um torniquete de barra de torção também que foi homologado ano passado. Inclusive, ele é interessante porque ele tem um mecanismo blocante, né, autoblocante. Existe o Soft, que já é um torniquete, já tinha sido homologado também, já é bem conhecido. O TMT, o TX2 e o TX3, que são torniquetes também de catraca. E isso foi uma grande novidade, né, Doc? Surgiu ano passado. Antigamente existia uma anedota que dizia que torniquete obrigatoriamente tinha que ter barra de torção, mas agora a gente tem torniquetes homologados com catraca, né?
Sim, e funcionam muito bem, né? Eu particularmente não gosto muito deles pela questão da que a fita não desliza tão bem, mas a catraca em si funciona muito bem. Já deu uma pessoa e quieta, surda, quieta, surda. Ela acordou agora, ela quer brincar.
E você, ô Doc, você poderia dizer, na tua opinião, qual seria um torniquete que te agrada bastante dentre esses disponíveis no mercado?
Então vamos lá. A questão dos tourniquetes disponíveis, obviamente o CAT, né? Porque ele é um tourniquete que, além de ser aprovado, ele já foi testado em batalha e bastante testado. Então o CAT de sétima geração, sem dúvida nenhuma, tá em primeiro lugar. Depois disso, os outros tourniquetes todos são bons, né? Eu particularmente gosto, não, deixa eu frisar bem. Ô, surdinho. Deixa eu frisar bem, não como tourniquete primário, mas como tourniquete secundário ou terciário, o próprio SWAT, porque
Versátil?
ele é muito versátil, exatamente, e ele consegue fazer a constrição muito boa e não perde, não abre depois de 12 minutos, não tem aquele sangramento que acontece com um tourniquete que é só de tecido.
Perfeito, eu voto com o senhor aí. Eu acho que o CAT é uma excelente escolha também, seria minha escolha primária. Doc, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar sobre o acondicionamento do torniquete. O nosso ouvinte já entendeu a importância do torniquete, já entendeu a importância de um torniquete que seja produzido, não improvisado, que seja preferencialmente homologado. Ele já entendeu tudo isso, mas ele deixa o torniquete dentro do bornal, debaixo daquele lanchinho, difícil acesso. Esse é o recomendado, não?
Não, né? O recomendado, ideal, é que ele fique numa região que, primeiro, que seja de fácil acesso. Então, ele tem que estar na área externa do teu IFEC, tá? Seja conectado através de porta-tourniquete ou com elástico, do jeito que você achar melhor, né? E ele não pode estar dentro do IFEC, a não ser que seja o teu secundário ou teu terciário. Daí pode estar dentro, você vai ter algum tempo para abrir o zíper e conseguir tirar ele de dentro. Então ele tem que ficar num local externo de fácil acesso, é que você consiga com uma mão só puxar ele. Então ele tem que estar de alcance das duas mãos, né? Porque se você tiver com uma mão esquerda complicada ou a mão direita machucada, com a outra você tem que conseguir acessar. Então tem que estar em acesso com as duas mãos, de fácil acesso, né? Na parte de fora do IFEC ou muitas vezes no cinto, em lugares que do colete que não seja próximo do teu IFEC, não necessariamente precisa estar junto com ele. E quando você pensa no colete, a gente iniciou tentando botar na parte frontal do colete, na altura assim um pouco acima do umbigo no colete, mas a gente teve problemas que a haste ficava para cima e quando você descansava o fuzil, e ele deitava nessa região aqui da barriga, do peito, né, nessa região entre o peito e a barriga. Essa haste entrava no meio do guarda-mato e a gente só não teve um disparo acidental porque a nossa doutrina é de trabalhar com fuzil travado. Então a gente tirou o tourniquet ali, não usa mais ali. Existe a possibilidade de usar nos ombros. O problema dos ombros é que quando você vai se posicionar com o teu fuzil, ele tá ocupando espaço ali que deveria estar o teu fuzil, então ele atrapalha. E às vezes você transiciona o fuzil de um ombro para o outro. Então no ombro contralateral também às vezes é um pouco ruim. O cinto foi o que a gente viu que tem uma localização mais fácil assim, né? O cinto e no lado da arma, né? Então, porque é um lado que geralmente você não usa nada. Porque o lado contrário da sua arma no cinto, você usa os carregadores, né?
Sim.
Então, no mesmo lado da arma, não atrapalha o saque, você é um lugar meio morto ali que funciona bem, que fica bem central para você conseguir acessar com as duas mãos. Tem pessoas que gostam de botar o tourniquet secundário no fuzil, amarrar ele no fuzil, é uma opção, né? Tem gente que gosta de botar o secundário no capacete, né? Eu, particularmente, eu uso o primário no cinto. Então, meu secundário eu boto por 4 horas ali no colete, 4 a 5 horas, na lateral ali, que não atrapalha o fuzil, não atrapalha o saque. O terciário meu está geralmente dentro do meu IFEC, né? O terciário, geralmente, eu uso um SWAT mesmo, de banda elástica,
Sim.
que se eu precisei usar o primário e o secundário, né, o terciário provavelmente não vai ser para mim. Então, daí eu uso o terciário lá. Então, além dos outros tourniquets que vão na mochila avançada, né? Estou falando dos tourniquets que ficam comigo, né? No meu grudados no meu corpo.
Eu só queria dar destaque, Doc. Achei interessante que você falou sobre a questão da utilização do tourniquet em coronha de fuzil, capacete, etc. Esses dias eu tive o colega, ele estava usando o tourniquet na coronha da calibre 12, mas era o tourniquet primário dele. E eu comentei justamente isso. Falei, cara, não faz sentido você ter o tourniquet primário na coronha, haja vista que você pode perder essa arma por algum motivo, né, num sanhaço, e você ficar sem o tourniquet com você, né? Então o primário carrega sempre consigo, né, Doc?
Sem dúvida nenhuma, sempre com você. Eu diria talvez o primário e o secundário, o terciário que você pode brincar um pouco mais, né?
Então, Doc, nós comentamos aí alguns pontos do corpo, do colete, também torniquetes secundários e terciários, como o senhor comentou. E existem também os porta-torniquetes, que talvez seja a melhor forma de carregar esse torniquete consigo, né, Doc? Pela segurança que dá e pela proteção que dá o próprio equipamento, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem porta-torniquetes de polímero, né? De elástico mesmo, que são bandas elásticas, ou até um elástico que você faz para segurar o tourniquete ali ao seu colete, ao seu cinto, né? E tem porta-tourniquetes de tecido mesmo, né? Que são mais maleáveis, assim. Todos são bons, o importante é você ter algum tipo de retenção para esse tourniquete, assim, mas essa retenção tem que ser uma retenção muito simples, o suficiente para que ele não caia em movimentos mais bruscos. Mas não seja tão complexo que você não consiga abrir com uma mão e rapidamente. Então, essa retenção do tourniquete tem que existir. Eu já perdi tourniquete em missão, fazendo arrombamento e que acaba fazendo movimentos mais bruscos e o tourniquete voa do porta-tourniquete de polímero. Então, esses tourniquetes têm que ter. Eu gosto de um tourniquete que tem aqueles capacetinhos de elástico que seguram o tourniquete no lugar, que vão ser mais. São bem rápidos de abrir, protegem ele, protegem a minha própria roupa para não esgarçar, para não machucar a roupa, e ele não vai cair por qualquer coisa, a não ser que eu abra esse capacetinho dele.
Excelente, Doc. Vamos agora um outro item, um outro ponto aqui da nossa pauta que eu considero que é um ponto polêmico também, que são os mitos da utilização do tourniquete. Então, eu vou abrir logo com um mito clássico, que é o seguinte: utilizar o tourniquete vai fazer essa vítima perder a perna, Doc?
A resposta para tudo na vida, principalmente na medicina, é depende, né? Depende quanto tempo ela usar o tourniquete. Se ela usar 2 horas ali, 3 horas, vai ser tranquilo, o pessoal não vai perder a perna. Agora, se ela usar 2 dias, ela vai perder a perna, né? Então, tudo depende quanto tempo que ela usar o tourniquete. Então, é um mito que tourniquete quer dizer igual, tourniquete é igual perder a perna. Não, negativo, né? Tudo depende do tempo de utilização.
Um erro também, a gente pode dizer também um mito, é apertar pouco esse torniquete, Doc.
Isso, esse até é um erro, né? A pessoa, ah, não vou apertar muito porque está doendo. Não, você não tem que se preocupar se está doendo ou não está doendo. Você tem que se preocupar em parar o sangramento. Então, apertar pouco, você faz um que a gente chama de torniquete venoso. Esse torniquete venoso é aquilo que o sangue arterial está saindo, continua indo, mas você fez pressão suficiente só para que o sangue venoso que está voltando não consiga voltar. Então, o sangue arterial está indo e o sangue que estaria teoricamente voltando não volta. E isso dá uma série de complicações, inclusive pode piorar o sangramento.
Justamente esse tipo de procedimento feito de forma incorreta, Doc, que é o apertar pouco, ele gera uma síndrome chamada síndrome compartimental, né? O que que seria essa síndrome, Doc?
Pode acontecer, se você ficar com o torniquete muito tempo, ele apertado pouco, igual aquele garrote que a gente conversou. Do enfermeiro que vai pegar aquele acesso venoso para você no braço, o que acontece? O sangue está indo e não está voltando, está indo e não está voltando. E ele vai estufando as veias e com o tempo aquilo vai inchar, né? O líquido vai começar a se espalhar, vai começar a inchar e pode chegar um momento que inchou tanto que a pele ela é elástica até um certo momento. Então pode acontecer de tudo lá dentro inchar tanto que a pele não consegue mais esticar o suficiente. E começa a comprimir tudo que tem lá dentro. E daí você fez um torniquete interno daí. E isso faz com que o sangue não vá e não volte. E daí o médico tem que pegar um bisturi e abrir a pele de cabo a rabo do teu braço lá, chegando próximo da musculatura ali, para você conseguir liberar essa pressão e o sangue voltar a recircular no teu braço.
Então, reforçando aqui a ideia, quando eu aperto o torniquete, eu aperto pra valer, né, Doc?
Aperta para valer. Não, inclusive em treinamento, sabe? É sempre interessante você colocar treinamento do torniquete bem apertado, porque aquilo que você faz no treinamento, você vai fazer na vida real. Então, não fique colocando frouxo. Se colocar, coloca bem apertado. Obviamente, não precisa deixar ali, né? Coloca, deixa 30 segundinhos ali, tira, né? E não faça repetidamente na mesma perna. Mas com esses cuidados, você pode apertar para treinar sim.
E aquele papo que a gente tinha antigamente que comentava o seguinte: bota o torniquete, em 15 minutos dá uma frouxadinha para ter uma reperfusão desses tecidos, depois eu aperto de novo. A gente faz isso ainda, Doc? É isso mesmo? Não.
Não, não, isso é um mito. Isso aí é uma coisa que já foi mostrado com dois trabalhos bem grandes, que isso só faz que o paciente perca mais sangue e morra mais cedo, e não ajuda a salvar o membro. Porque a ideia é, o torniquete não está deixando o sangue ir. Então vamos soltar ele um pouquinho, dá uma recirculada no sangue e tal, vai dar uma melhorada no membro, fecha de novo, daqui a 15 minutos faz de novo isso. Não, infelizmente não, porque os sangramentos massivos, cada você abrir isso, ele vai perder sangue e esse sangue vai ser importantíssimo para ele sobreviver. Então a gente não faz isso, não, não fica soltando e abrindo ele a cada 15 minutos. Isso aí realmente é um mito.
O Doc Felipe tem uma analogia interessante sobre isso aí. É como se eu quisesse verificar se o meu cantil ainda tem água e abrisse ele e derramasse um pouquinho a cada vez que eu quero checar isso, né? Uma hora vai acabar, né?
Exatamente isso, né? E você precisa dessa água para sobreviver, para não desidratar. Pô, é uma comparação sensacional do Felipe. É isso mesmo. Em vez de você fechar o cantil e não deixar escapar a água, que você vai precisar daquilo, você vai ficar jogando um pouquinho de água cada 15 minutos fora só para saber que tem água ainda ali, né? Então, não, realmente é uma comparação interessante.
Ok, Doc, essa vítima foi atendida, foi colocado esse torniquete nela. Vamos supor que foi colocado um torniquete emergencial. Colocamos na viatura, carregamos para o hospital referência de trauma mais próximo, em torno de 30, 40 minutos. Chegou lá e eu esqueci de avisar para quem me atendeu que existia um torniquete, porque ela vai estar com a manta, por exemplo, a manta aluminizada por cima, e eu esqueci. Isso é um problema, né, Doc?
É um problema que também o pessoal do hospital não vai saber que horas que você colocou esse torniquete. Se você anotar no torniquete, existem lugares no torniquete todos para você anotar que hora você botou, ou se você anota na testa do paciente, ou no braço mesmo do paciente, mas no braço, na perna, onde você utilizou o torniquete. Mas entenda que o tempo está correndo. E se o médico recebe esse paciente no hospital e sabe que foi colocado no torniquete, ele sabe que ele tem que acelerar as coisas para preservar o membro desse paciente.
Então, por exemplo, essa vítima que a gente exemplificou, que chegou no ambiente intra-hospitalar, que tem uma manta em volta dela, vale a pena eu abrir um buraco ali, pelo menos só naquela área onde tem, onde está o torniquete, inclusive para ter um ponto de visual, né?
Sim, a gente faz isso, a gente chama essas janelas que a gente faz no cobertor térmico para você poder enxergar. Ah, eu preciso enxergar o tourniquete e a ferida para ver se está vazando durante o transporte, mas eu quero botar o cobertor. Então eu boto o cobertor com a tesoura, faço um quadradinho, faço uma janela ali de observação para poder ver se está sangrando de novo enquanto eu estou acompanhando ele e não preciso te ficar tirando a manta toda hora para isso. Você pode fazer isso no selo de tórax, em outras áreas que você fez algum procedimento.
E dando continuidade, Doc, sobre essa questão de mitos, erros de tourniquet, cheguei na cena, identifiquei essa vítima e aí eu fiquei na dúvida: aplico o tourniquet ou não aplico o tourniquet? Essa dúvida ela vai favorecer ou não?
Então, se você está na dúvida se aplica ou não aplica tourniquet, se é um sangramento massivo ou não, aplica, sempre aplique. Porque se você tiver 2 horas de qualquer hospital, aplica o tourniquet, que só vai fazer bem para ele e ele vai chegar no hospital com mais sangue dentro dele. Então, se está na dúvida, se você não tem certeza se é massivo ou não, aplique. Se você tem certeza que é massivo, obviamente aplique. E se você tem certeza que não é massivo, que uma compressão local você consegue controlar, daí não precisa aplicar, só faça a compressão.
E aí, nessa mesma cena que eu chego e verifico que essa vítima está ferida, mas não está sangrando de forma abundante. Eu julgo que aquele sangramento naquele momento não é massivo e descarto a possibilidade de usar o tourniquete. Isso é uma decisão acertada, Doc?
Taticamente, não. Se você está numa situação que você precisa transportar esse paciente, existe uma ferida importante, mas ela não está sangrando muito. Muitas vezes é interessante você botar o tourniquete, por quê? Se você está próximo do hospital, 2 horas do hospital, porque não quer dizer que não está sangrando agora, que daqui a alguns minutos não vai sangrar. Não quer dizer que você vai movimentar e colocar esse paciente na viatura para levar ou na ambulância para levar e não comece a sangrar nessa hora. Então, para evitar isso e evitar estresse, às vezes é interessante você botar o tourniquete e levar ele assim se você tiver 2 horas de qualquer hospital.
A gente tem alguns casos de vídeos, de estudos de caso, onde, por exemplo, um acidente de moto, que há uma amputação traumática de uma fração do membro, às vezes acontece que naquele iniciozinho ali não há um sangramento massivo, né, Doc? Por determinar liberação de adrenalina, noradrenalina, enfim, alguma parte hormonal, mas logo depois aquilo ali pode se tornar, e com certeza vai se tornar um sangramento massivo, há uma probabilidade muito grande, pelo menos. Então a aplicação do tourniquete, quanto antes, melhor, justamente para evitar esse sangramento, né?
Sim, a não ser que tenha uma pessoa muito experiente junto que consiga analisar o caminho inteiro a decisão de quando começar a botar o tourniquete. Mas se você não tem experiência, se você não costuma trabalhar com isso no dia a dia e o hospital está próximo ali, está menos de 2 horas de distância, você aplica o tourniquete e leva ele para o hospital. Se você tem muita experiência, você pode observar e acompanhar o paciente. Então, tudo depende da sua frieza, do acompanhamento e principalmente da sua experiência.
Mas aí, para errar por menos, como você falou, sem experiência, o tourniquete seria uma primeira opção aí, e segura, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. O que a gente orienta a fazer é bota o tourniquete. Se fosse comigo, eu queria que você botasse o tourniquete e me levasse para o hospital.
Perfeito. E para a gente fechar essa parte de mitos e erros do tourniquete, Doc, é o seguinte: eu já entendi, né, a importância do tourniquete, já estou convencido, mas eu não tenho dinheiro para comprar um tourniquete original porque eu vou ter um churrasco no final de semana aqui em casa, sabe como são as coisas, mas comprei um chinês. Vai resolver o meu problema, Doc, esse tourniquete chinês?
Ah, se quiser morrer, ele resolve o problema para você, porque ele vai falhar.
O tourniquete chinês só vai servir, se a gente pode dizer dessa forma, para fazer um treinamento, né, Doc?
A gente usa o chinês para você treinar a aplicação dele, o movimento, a memória da manobra, só por causa disso, né? Mas ele não serve para você utilizar de jeito nenhum, porque a chance dele falhar é muito alta. E é aquela história que um capitão nosso da PM aqui do Paraná, ele sempre diz, foi uma frase que ele falou, que ele é um cara muito bacana, ele dá aula de CAR, né, do sistema CAR de tiro,
Sim.
é o capitão Israel. Ele fala que comprar um tourniquete chinês é a mesma coisa que você comprar um paraquedas chinês. A tua vida depende dos dois. Por que que você vai comprar um paraquedas chinês e saltar de um avião com um paraquedas chinês nas costas? Por que que você vai trabalhar com tourniquete chinês, né? A chance dos dois falharem é muito alta. Então, não compre nem paraquedas chinês e nem torniquete chinês.
E aí a gente estende esse alerta aí. Não treine com o torniquete que você vai usar no momento que houver necessidade de fato, né? Não é recomendado isso aí. E também não improvise nem utilize torniquete chinês e nem lave o seu torniquete ou esterilize seu torniquete, porque não é esse o propósito, né? Não é assim que você vai utilizar a ferramenta, né?
É, o tourniquet ele é descartável, ele é para ser utilizado e jogado fora. Ok, é caro para o brasileiro, sim, mas existe risco de contaminação, existe uma série de coisas que não é interessante você fazer isso. E cada vez que você usa o tourniquet, aquela porcentagem dele de funcionar vai diminuindo um pouquinho, né? E num instrumento que vai salvar a tua vida, eu quero ele com 100% de chance de me ajudar, e não com 92, com 93, com 90, com 70. Eu quero 100% de chance de ele estar funcionando perfeitamente.
Doc, você, como médico, tem total liberdade e competência para falar sobre isso. Os erros no intra-hospitalar, a gente pode dizer que para evitar alguns erros no intra-hospitalar sobre essa questão do torniquete?
Bom, existe erros no intra-hospitalar por uma questão de desconhecimento e uma questão até de não ter prática com sangramentos massivos. Porque você imagina o seguinte: o que acontece hoje no trauma, vamos tirar combate, vamos pensar no trauma normal. Se uma pessoa tem um sangramento massivo no meio da rua ou em casa e é chamado SAMU, o tempo do SAMU chegar, por melhor que seja o tempo de resposta, o SAMU não é onipresente, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por melhor que seja o tempo de resposta, esse sangramento massivo já matou a pessoa no tempo que o SAMU chegar. Então, o hospital não está acostumado a receber pacientes com sangramento massivo controlado. Eles estão acostumados a receber pacientes com sangramentos moderados, né? Um sangramento interno moderado, alguma coisa, porque os massivos todos ficaram na rua, já morreram. Agora, com o advento do tourniquet, com a utilização mais regular e mais distribuída do tourniquet pelo Brasil, o que está acontecendo nos hospitais? Eles estão recebendo os pacientes com tourniquete. Só que, qual que é o padrão de atendimento do médico quando ele, não de todos, né, mas o que se costuma fazer? Quando esse paciente chega com embalado do SAMU, de atendimento, chega com todas aquelas gases enroladas nele, tudo aquilo, o médico na sala de emergência manda tirar tudo. Tira tudo isso. Por quê? Porque ele quer ver o ferimento, ele quer ver como que está, se tem fratura, se não tem, o que tem que fazer. E ele vai acabar vendo isso. E se ele vê um tourniquete, como eles não estão acostumados a receber tourniquete, ele vai fazer o quê? Ele manda tirar o tourniquete, manda cortar o tourniquete sem estar preparado, sem ter um planejamento para controlar sangramento massivo. Por quê? Porque ele não está acostumado a receber isso lá. E daí ele manda tirar o tourniquete e aí começa a sangrar muito, ele abre aquele olhão grandão e se desespera. Caramba, o que que eu vou fazer? Aí não, ele não chamou o cirurgião vascular, ele não tem um planejamento para controle, muitas vezes ele cortou aquele tourniquet, ele não tem outro para colocar. Então, está numa fase de transição dos hospitais começarem, das emergências começarem a entender o tourniquet e saber que não pode tirar ele. Se eles botarem, foi um sangramento massivo, se ele for tirar, ele pode no máximo afrouxar para depois colocar de novo. Então, estamos numa fase talvez de querer começar a ensinar o pessoal que trabalha em urgência como que utiliza o tourniquete, ensinar eles o controle, como que a gente fez o controle de sangramento massivo e que eles vão estar em suas mãos um sangramento massivo se eles cortarem aquele tourniquete. Então eles têm que ter esse conhecimento. E acaba acontecendo isso e eles acabam tendo um pepino na mão, às vezes o paciente morre ou perde muito sangue e piora a qualidade de recuperação dele. Porque ele não está acostumado a receber esses sangramentos massivos no sistema de urgência, né?
Doc, e para a gente, estamos caminhando aqui para finalizar esse nosso podcast, e a gente trouxe aqui toda a questão da implementação do tourniquet, utilização do tourniquet, os mitos, falamos sobre tourniquets homologados, etc. E talvez na cabeça de quem esteja nos ouvindo agora, ele entenda que na parte tática operacional, o tourniquet vai estar sempre com ele. Mas o policial, ele não é policial só quando está na conduta de patrulha dentro da equipe tática dele. Ele é policial também quando vai ao cinema com a esposa e com o filho. Então, é muito importante a gente destacar a utilização do torniquete, inclusive quando ele está à paisana, né, Doc?
Sem dúvida, você tem que ter um tourniquete com você. Se você está armado, ou mesmo não está armado, mas você quer prezar pela segurança sua e da família, um tourniquete é sempre uma boa opção, seja carregando de forma velada, seja numa mochila, com você, seja no seu bolso, seja no tornozelo, alguma área que você consiga carregar esse tourniquete e levar contigo sempre é muito interessante.
A gente tem algumas perguntas enviadas pelos nossos ouvintes através do nosso Telegram. E a gente se comprometeu sempre a responder uma, duas perguntas e não vai ser diferente agora. A gente tem a pergunta aqui do Marcos Barreto. Não está relacionado a tourniquete, mas é sempre pertinente. Vamos lá. Ele diz o seguinte: olá, acho excelente o trabalho de vocês com o podcast e gostaria de saber até que ponto um operador não médico, porém com conhecimento em APH, pode ir no sentido de administração de medicamentos, colocação de sondas e etc. Que forma poderemos distinguir até que ponto este operador pode ir? Desde já, agradeço pelo excelente conteúdo e os serviços prestados à sociedade.
Qual que é o nome dele, Aranha?
Marcos Barreto.
Olá, Marcos. Marcos, essa é uma pergunta muito boa e uma pergunta muito difícil de responder adequadamente, sabe? Eu vou tentar te dar alguns parâmetros que uma resposta clara talvez eu não tenha. Então, vamos dizer, existe uma coisa chamada o ato médico, aquilo que só um médico pode fazer, tá? Alguns procedimentos invasivos, algumas cirurgias, algumas prescrições de medicamentos, apesar que o dentista pode fazer também, o veterinário pode, mas pensando em humanos ali, pensando nessa parte de APH e a parte de atendimento, existe o que a gente chama de ato médico. O ato médico é uma lei que vai determinar que só médicos podem fazer tais procedimentos. A maioria dos procedimentos invasivos só médico pode fazer. Mas mesmo na lei do ato médico, está escrito lá no inciso 6º que se excluem de ser ato médico pacientes que estão em risco de morte iminente. Então, se esse paciente está em risco de morte, aqueles procedimentos invasivos deixam de ser ato médico, porque o médico entende que não tem que ter uma proteção da sua forma profissional, não tem que ter uma proteção do médico como profissional em prol da vida de uma pessoa, né? Então, se a pessoa está em risco de morte iminente, né, não tem essa questão de ato médico. Então, qual é o limite de você utilizar esses conhecimentos? É o risco de talvez ter um acionamento jurídico que dificilmente você vai ser culpado, mas você provavelmente vai ter que responder alguma coisa. Mas existem várias excludentes de licitude, várias artimanhas jurídicas e até instituições jurídicas que vão te tirar a culpa disso, né? Então, inigibilidade de conduta diversa, estado de necessidade. E existe uma portaria do Ministério da Defesa que fala sobre APH tático no Brasil e o que ele divide, elenca os níveis e o que cada nível pode fazer. Para os policiais ainda não tem nada no Ministério da Justiça. Nós estamos escrevendo algo parecido com o Ministério da Defesa para que o policial possa ter um pouco mais de segurança para utilizar alguns procedimentos invasivos, aqueles que têm um treinamento e adequação jurídica para isso. Eu falei um monte de coisa e não respondi nada, né?
Não, acho que respondeu, Doc. É complexo, não é um negócio fácil. Eu acho que é...
Não. É, assim, entenda o seguinte. Normalmente você não vai ter problemas jurídicos importantes se você fizer algo. Quem tem mais problemas jurídicos é talvez o médico que te ensina o ato médico. Como eu, por exemplo, como médico, o CRM me proíbe ensinar atos médicos a pessoas que não são médicas, a não médicos. Então, talvez eu tenha uma sanção do meu conselho por te ensinar alguma coisa assim, um ato médico, alguma coisa invasiva, do que você utilizar no momento fortuito, ocasional, né? Você não tá usando esses conhecimentos como operador de segurança pública para trabalhar, para ganhar dinheiro com isso, né? Você está usando uma situação emergencial, ocasional, para salvar a vida de um colega ou para se salvar. Eu não vejo grandes complicações, eu vejo até... Eu realmente acho louvável você fazer isso. Mas, obviamente, não pensando em carreira, não pensando em fazer carreira, ganhando dinheiro com isso, mas pensando em salvar a vida do colega.
Perfeito, Doc. E para encerrar, tem uma pergunta aqui do Rádio Patrulheiro 31, que, na verdade, enviou um áudio para a gente através do nosso Instagram, por mensagem direta, e, basicamente, a dúvida dele é a seguinte. Disparos de arma longa, de arma de alta velocidade, por exemplo, em membros inferiores, chega a um ponto de causar dano nos órgãos de membros superiores, por exemplo, região abdominal, torácica?
Tá, esse é um conceito um pouco errado do pessoal. Não está totalmente errado, ele vai chegar lá daqui a pouco, mas você tem que entender o seguinte: armas de alta velocidade vão causar o dano primário, que é a cavidade permanente, fisicamente onde aquele projétil vai passar e destruir, fazer aquele túnel de destruição de tecido, e vão causar também o dano da cavidade temporária, que a energia vai jogar os tecidos para o lado. E os tecidos se esticam até um certo momento, mas essa energia de armas de alta velocidade é tão grande que os tecidos não conseguem se esticar e vai no limite do estiramento deles e eles se rompem e se lesionam. Então, essa cavidade temporária que acontece nessas armas de alta velocidade é uma região ali de 8, 10 polegadas, depende do calibre, na região em torno do túnel central da cavidade permanente. Isso de lesionar outros órgãos a distância, mas distâncias grandes, isso não acontece, tá? Ainda mais para combate, para lesão de combate, para neutralizar a pessoa. Então, é diferente de uma explosão, por exemplo. Uma explosão tem a onda de choque, e essa onda de choque pode atingir e lesionar órgãos ocos, assim, que, né, como o pulmão, por exemplo, que tem hélio oco por dentro e tem ar por dentro, como às vezes o intestino. Então, esses órgãos ocos, eles podem ser lesionados por essas ondas de choque de explosão. E não necessariamente de tiro. De tiro fica contido a uma distância mais ou menos de 8 a 12 polegadas ali da região. O que acontece, o que tem se visto estudado, são depois de 2 a 8 horas depois de um trauma dessas munições de alta velocidade, é ver uma perda da mielinização de alguns neurônios à distância. Então, neurônio é aquela fibra nervosa que vai levar impulso elétrico, e em volta dela tem a mielina, que é uma camada de gordura. E essa camada de gordura desaparece ou diminui depois de uma certa hora, depois desse tipo de trauma. Mas é uma coisa muito pequena, uma coisa que ainda está sendo estudado, e isso não vai ter repercussão grande para o paciente nenhuma no momento ali de recuperação ou no momento do combate. Então, essa coisa de lesionar órgãos à distância para armas de alta velocidade dos fuzis tradicionalmente usados, não, isso aí não acontece a uma distância tão grande que nem essa que você perguntou.
Então é isso aí, Rádio Patrulheiro 31. Obrigado pela mensagem, obrigado pelos elogios, né, pelo incentivo. Acredito que está respondida a sua dúvida. E você que tem alguma dúvida, envia para a gente através do Instagram, né, mensagem direta, e participe do nosso Telegram. Porque, por exemplo, hoje nós vamos já disponibilizar no Telegram os torniquetes homologados aí pelo comitê do TC3. Então a gente está sempre interagindo ali também. Doc, acredito que chegamos ao fim desse programa, hein?
Positivo, isso mesmo, foi bacana, foi longo. Próximo programa a gente queria continuar falando de tourniquet, mas eu queria trazer um convidado. E o que que você acha do pessoal, da sugestão de quem que a gente convida para o próximo programa?
Excelente. E digo mais, Doc, já que a gente pisamos na bola aí por problemas técnicos no programa passado, vamos lançar esse aqui na íntegra. Então, esse programa vai ter mais de 1 hora de duração, especial sobre torniquete, e os nossos ouvintes vão votar em quem vai participar do próximo programa também sobre torniquete.
Positivo, isso mesmo.
Então, tá fechado. Doc, muito obrigado. Suas considerações finais.
Eu só gostaria que o pessoal entendesse a importância de ter um tourniquet com esse desenvolvimento de conhecimento de APH, com a propagação de que todos os instrutores no Brasil estão trabalhando, as polícias em todo o Brasil, com isso a gente já salvou dezenas de vidas. Vidas de pessoas, pais de família, filhos, né, irmãos, mães, que voltaram para casa e conseguiram continuar dando atenção à sua família, ver seus filhos crescerem, ver sua família se desenvolver. Então, não perca a sua vida, não crie um trauma tão grande na sua família por uma morte que seja prevenível, uma morte que é de fácil resolução, que um simples tourniquet resolve. Então, economize um pouquinho, gaste um pouco de dinheiro, compre um tourniquet que a sua família agradece.
É isso aí, torniquetes salvam vidas. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Valeu.